dia e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência do Magazine Luiza para a discussão dos resultados referente ao segundo trimestre de 2013. Informamos que este evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da companhia. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. O replay deste evento estará disponível logo após o seu encerramento por um período de uma semana. Destacamos também que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência relativas às perspectivas de negócios do Magazine Luiza, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas para se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro do Magazine Luiza e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Para abrir a teleconferência, passamos a palavra ao Sr. Marcelo Silva, CEO, que fará a apresentação. Por favor, Sr. Marcelo, pode prosseguir.
Muito bom dia a todos. Agradeço a presença nessa teleconferência do Magazine Luiza para falarmos sobre o segundo trimestre de 2013. Estamos até fazendo com um pouco de antecedência, isso já é fruto da integração que concluímos no ano passado das lojas do Nordeste, do Baú. Então, vamos começar os nossos destaques, começando pelas receitas. A nossa receita bruta total cresceu 11,2% sobre o mesmo trimestre do ano passado. Alcançamos um patamar de 2,2 bilhões de reais. Merece destacar o crescimento das mesmas lojas nesse trimestre de 9,3% sobre o mesmo trimestre do ano passado. Vale destacar que essa base de comparação é muito forte, porque o ano passado as mesmas lojas já tinham crescido, lojas físicas 9%, e o nosso e-commerce 45%. Além do mais, principalmente nesse último trimestre, mais especificamente em junho, o nosso ambiente econômico foi mais desafiador, a economia tem desaquecido gradualmente, e tivemos ainda manifestações nas ruas, jogos do Brasil aos sábados, tudo isso afetou as vendas de junho. Mesmo assim, nós consideramos a nossa performance como muito satisfatória nesse segundo trimestre de 2013. Isso é mantendo a margem. Aliás, crescemos 0,2 ponto percentual na margem bruta. Isso graças à manutenção da margem nas regiões onde já estamos há mais tempo, Sul, Sudeste e Centro-Oeste, e também com o crescimento da margem bruta do Nordeste, das lojas do Nordeste. Porque, por conta da integração, hoje nós dispomos de controles, de acompanhamento, e conseguimos introduzir os mesmos procedimentos, as mesmas bases de comparação que temos com as lojas do Sul, Sudeste e Centro-Oeste com o Nordeste. Então, o crescimento da margem bruta do Nordeste vem acontecendo gradualmente, e nós vamos falar um pouco mais na frente sobre isso. Mas um destaque muito especial, nós temos que falar da rentabilidade da Luizacred. A Luizacred melhorou a margem bruta, a Luizacred está mantendo a sua inadimplência sob absoluto controle, graças a uma política de crédito score muito restrita, muito conservadora, que vem, inclusive, do Itaú Unibanco, e também um trabalho muito importante de redução de despesas operacionais. Com isso, o EBITDA da Luizacred passou de 3,1% no trimestre do ano passado, segundo trimestre do ano passado, para 10,2% nesse segundo trimestre de 2013. E a margem líquida, consequentemente, passou de 1,2% para 5,6%. Isso merece destaque. Nós havíamos comentado sobre uma série de trabalhos, de iniciativas que vimos fazendo junto com o Itaú Unibanco para melhorar a rentabilidade da Luizacred, e isso aconteceu de uma maneira bastante favorável agora nesse segundo trimestre. Nós estamos muito felizes com o desempenho da Luizacred. Tivemos um fato excepcional que vínhamos já planejando. Vendemos a participação que nós tínhamos no nosso centro de distribuição, o principal centro de distribuição da empresa em Louveira, ali na rodovia dos Bandeirantes, o Magazine Luiza detinha 66,7% e o restante pertence à holding da companhia, a holding do Magazine Luiza. Isso permitiu um ingresso, isso foi realizado agora em junho, permitiu um ingresso no nosso caixa de 205 milhões, que deduzido despesas não recorrentes, propiciaram 65 milhões de ganho operacional líquido no resultado do segundo trimestre. O objetivo dessa iniciativa foi exatamente aquilo que nós planejamos, capitalizar o negócio principal da companhia e, com isso, aumentar o retorno para os acionistas, que é o foco atual da nossa empresa, aumentar o retorno para os nossos acionistas. E todas essas ações, crescimento da receita, aumento da margem bruta, a rentabilidade da Luizacred, o ganho adicional da venda da participação, fez com que o EBITDA consolidado crescesse para 160 milhões. Deduzindo o ganho operacional extraordinário, nós temos um EBITDA ajustado de 94,8 milhões, o que representa 5,1% sobre a margem líquida. Portanto, já bem acima do primeiro trimestre de 2013. Os senhores devem lembrar que nós temos comentado que o nosso objetivo é apresentarmos gradualmente e consistentemente resultados positivos ao longo do período. Tivemos o primeiro trimestre com 3,6 de EBITDA e agora passamos para 5,1 um EBITDA ajustado. Conseguimos reduzir as despesas com vendas gerais e administrativas em 0% percentual, apesar da menor contribuição das vendas do e-commerce, apesar do maior esforço que fizemos em marketing por conta do desaquecimento da economia como um todo e dos problemas que aconteceram em junho. Nós viremos mais no final a falar sobre a performance das vendas a partir de julho e do segundo semestre desse ano. O nosso lucro líquido consolidado apresentou um valor de 54 milhões de reais, isso representa 3% de margem líquida, e ajustado ele passa para 11 milhões e meio, 0,6, portanto, muito superior àquele resultado que nós apresentamos no primeiro trimestre de 2013, nessa linha que vimos falando do crescimento gradual e consistente dos nossos resultados. Para detalhar mais um pouco os indicadores operacionais, os indicadores financeiros, eu queria convidar o Roberto Bellissimo, nosso CFO, para fazer a apresentação dos principais dados econômicos para vocês. Roberto.
Bom dia a todos. No próximo slide, falando do desempenho operacional das lojas, a gente mostra que inauguramos 3 lojas no segundo trimestre, fechamos uma. No ano como um todo, inauguramos 5 lojas. Comparado com o ano passado, nossa área de vendas cresceu 1,5%, e isso comparado com o crescimento da receita total de 11,2%, indica aí que a gente teve uma importante evolução na venda por metro quadrado, em linha aí com o nosso ganho no conceito de vendas mesmas lojas. Embaixo a gente mostra o crescimento mesmas lojas, de 8,6% sobre uma base de 9% nas lojas físicas, e o crescimento total, incluindo e-commerce no conceito mesmas lojas, ainda de 9,3% sobre uma base de 13% no segundo trimestre do ano passado, um crescimento bastante alto. A gente acelerou o crescimento também em relação ao primeiro trimestre e continuamos ganhando market share também. Em cima a gente mostra o nosso plano de investimentos, continuamos investindo, no trimestre investimos 34 milhões, no semestre 61 milhões, distribuídos entre lojas novas, reformas, TI, logística. E lembrando que temos 275 lojas, aproximadamente 38% do total de lojas, ainda em processo de maturação, que deve contribuir para essa melhoria gradual dos resultados na medida em que essas lojas ficam mais maduras também. No próximo slide, a gente fala um pouco sobre o nosso mix de vendas financiadas. Isso foi muito importante para o resultado da Luizacred, conforme o Marcelo já comentou. Foi mais um trimestre muito bom, foi o terceiro trimestre consecutivo de resultados na Luizacred muito bons e muito consistentes. Isso mostra que a estratégia de alteração do mix de venda financiada que a gente começou no começo do ano passado foi muito assertiva, trouxe ótimos resultados. A participação do CDC cresceu de 18% para 20%. A participação do cartão Luiza, em função do nosso conservadorismo, diminuiu de 22% para 16%. E compensamos isso com a participação do cartão de crédito de terceiros, que cresceu de 32% para 36%. 36% foi o mesmo patamar do trimestre anterior. Essa tendência já está se estabilizando relativamente. E a Luizacred, mesmo com essa participação um pouco menor sobre as vendas totais, tem crescido o seu faturamento, cresceu 9,5% o faturamento total, principalmente pelo CDC e pelo uso dos nossos cartões fora das nossas lojas também, o que aumenta a ativação dos nossos clientes. No próximo slide, a gente mostra a base de cartões. Ela, em função desse conservadorismo, também encolheu um pouco, está no patamar de 3,6 milhões, mas é importante destacar que 90% dessa base são cartões ativos, e quanto mais ativos e mais maduro esse portfólio, mais rentável fica a nossa base de cartões. A nossa carteira também está crescendo num ritmo um pouco menor, cresceu 5% comparado com o mesmo trimestre do ano passado, está se estabilizando aí nesse patamar de 3,6 bilhões. E é importante que, com uma carteira relativamente estável e resultados cada vez melhores, crescentes na Luizacred, ela vai ter um retorno sobre o investimento maior e vai poder distribuir mais dividendos, voltar a ter um índice de distribuição de dividendos bastante elevado. No próximo slide, a gente mostra a evolução da carteira. A performance, a qualidade da carteira da Luizacred continua muito boa. Os indicadores de concessão de atraso de curto prazo estão cada vez melhores. O NPL está bem melhor do que há um ano atrás, 1,6 ponto percentual menor do que há um ano atrás. O próprio resultado da Luizacred confirma essa melhoria que a gente já esperava na carteira, e nas despesas com provisão para devedores duvidosos, que também diminuíram de 4,7% sobre a carteira um ano atrás para 4,5% neste trimestre, e também sobre a receita, diminuiu de 48,4% sobre a receita total para 45,7%. Isso ajudou a Luizacred a voltar a ter uma margem EBITDA acima de 10%, na casa de dois dígitos. A redução da PDD ajudou com 2,7 pontos percentuais para essa evolução no EBITDA da Luizacred. Passando para os próximos slides, na parte de evolução da nossa receita, a gente mostra no slide 10, no segundo trimestre, nossa receita bruta total cresceu 11,2%, a receita líquida total cresceu 11,6%, cresceu mais ainda, beneficiada pela desoneração de smartphone também. As vendas pela internet cresceram 13,3% no trimestre. No ano, estão crescendo na casa de 17%. Lembrando, de novo, sobre uma base muito alta, mantendo as margens de lucro do canal. E também lembrando que o nosso site ganhou o prêmio de e-commerce mais inovador do IBIT esse ano. No próximo slide, a gente mostra a evolução do lucro bruto, que cresceu mais ainda, 12,2% no segundo trimestre. No ano, estamos com um aumento de margem da ordem de 30 basis points. E se a gente continuar com essa margem bruta que apresentamos no segundo trimestre, na casa de 29%, até o final do ano, a gente deve ter aí uma evolução na comparação anual de mais de 50 basis points em relação ao ano passado. No próximo slide, na página 12, a gente mostra a evolução das despesas operacionais. As despesas com vendas ficaram praticamente em linha com o ano passado, um pouco menor em função da desoneração da folha. As despesas administrativas também ficaram em linha. As duas juntas representaram 24,7% da receita líquida, 0,7 ponto percentual menor do que no primeiro trimestre deste ano. E lembrando que a maior parte das diluições de despesas que a gente espera deve ocorrer principalmente no final do ano. Na linha de outras receitas e despesas operacionais, tivemos alguns itens não recorrentes. O ganho com a venda do Centro de Distribuição de Louveira no valor de R$ 126 milhões. Provisões fiscais não recorrentes e não caixa também da ordem de R$ 45 milhões. E baixas contábeis decorrentes do processo de integração societário e contábil da antiga Lojas Maia, no valor de R$ 16 milhões. Isso tudo líquido gerou um ganho de R$ 65 milhões para o EBITDA total da empresa. No próximo slide, mostramos a equivalência patrimonial. A Luizacred foi o grande destaque deste aumento nessa linha de equivalência patrimonial. De novo, aumentando margem bruta, reduzindo despesas com provisões e reduzindo despesas operacionais, aumentando o índice de eficiência da Luizacred. A rentabilidade da Luizacred já superou o retorno sobre o patrimônio líquido acima de 20% atualmente, e as perspectivas continuam aí muito positivas. A gente fala que a Luizacred teve o melhor primeiro semestre da sua história e, mantendo essa trajetória que tudo indica, vai ter o melhor ano da sua história também. No próximo slide, mostramos a evolução do EBITDA. O EBITDA total alcançou R$ 160 milhões neste trimestre, ajustado pelos fatores não recorrentes, ele alcançou R$ 95 milhões, com margem de 5,1%, crescendo 15% em relação ao ano passado. E só fazendo um parênteses, naquele conceito pro forma que a gente consolidava até o ano passado, proporcionalmente 50% das nossas joint ventures, o EBITDA cresceu mais de 20%, cresceu 24% neste trimestre comparado com o ano passado. No próximo slide, falando de despesas financeiras, também diluímos as despesas financeiras, caíram de 3,2% para 2,9% no trimestre, principalmente pela queda no CDI. No próximo slide, mostramos a evolução do lucro líquido. Alcançou 54,7 milhões no trimestre. Em termos ajustados, alcançou 11,5 milhões, com margem de 0,6. Evoluiu em relação tanto ao primeiro trimestre desse ano significativamente e também em relação ao lucro líquido recorrente do segundo trimestre do ano passado. A gente pode dizer que essa melhoria no lucro líquido final, ela passou por praticamente todas as nossas linhas, então foi bastante consistente, desde crescimento de vendas, aumento de margem bruta, diluição de despesas, melhoria dos resultados da Luizacred, ganhos extraordinários, redução de despesa financeira e também redução de dívida líquida, conforme a gente mostra no próximo slide. A gente mostra uma manutenção do capital de giro, o saldo de recebíveis descontado apenas que cresceu em função do crescimento das vendas e da participação do cartão de crédito de terceiros, e o endividamento diminuiu tanto nominalmente quanto em termos de EBITDA ajustado para um nível de 2,1 vezes. Com isso, eu volto a palavra para o Marcelo Silva. Muito obrigado.
Bem, pessoal, falando um pouco agora sobre as nossas expectativas para os próximos trimestres. Ela mantém aquele que nós vimos falando de que pretendemos entregar, como estamos fazendo, resultados cada vez mais robustos, consistentes ao longo do período. Assim como vimos no primeiro trimestre, um lucro líquido baixo, um lucro melhor no segundo trimestre e certamente melhores nos próximos trimestres. Por quê? A nossa expectativa de crescimento de vendas, nós estamos mantendo a nossa posição do orçamento do segundo semestre. O mês de julho foi o melhor mês do ano, por incrível que pareça, inclusive temos visto declarações de outros varejistas sobre esse aspecto. Tem um ponto excepcional que é um programa Minha Casa Melhor, que foi instituído agora recentemente com o governo federal e a Caixa Econômica, que teve a participação da indústria, teve a participação do varejo através do IDV, pudemos até orgulhosamente dizer da participação especial da nossa presidente Luiz Helena nesse projeto. É um projeto que já começou em julho, aumenta em agosto e a gente tem uma expectativa de crescimento ao longo dos próximos meses. Por quê? É uma classe que não tinha acesso ao crédito e agora tem um crédito da Caixa Econômica, com juros subsidiados, com financiamento de longo prazo, de eletrodoméstico, de imóveis, e certamente que isso deverá favorecer a nossa atividade. Nós estamos com uma expectativa muito positiva do programa Minha Casa Melhor. Vale a pena mencionar, o Alberto já falou sobre smartphone, que é uma categoria que vem crescendo substancialmente. Nesse segundo semestre cresceu acima de qualquer outra expectativa, é o objeto de desejo da população, e nós também estamos apostando nessa categoria agora para o segundo semestre. Com relação à margem bruta, temos plena confiança de manter a margem bruta nas regiões do Sul, Sudeste e Centro-Oeste, e cada mês melhora a participação da margem bruta nas lojas do Nordeste. Como eu disse, em abril nós implantamos o mesmo sistema de incentivo para os gerentes de loja e agora com os sistemas do Magazine Luiza permitiu que nós pudéssemos implementar também para os vendedores, que é não só o comissionamento, o incentivo sobre a venda, mas também sobre a margem. Isso já está mostrando a melhoria nas margens brutas da loja do Nordeste. Temos uma expectativa de que ao longo do próximo ano o Nordeste já começa a se equiparar em termos de margem bruta e margem líquida em relação, assim como aconteceram com outras vezes que nós adquirimos, deverá acontecer e já está acontecendo com as lojas do Nordeste. Temos um projeto pricing que comentei também no trimestre anterior, que está em implantação e que visa a incrementar essa inteligência na precificação dos produtos, por canal, por região e assim por diante. Então, isso nos dá plena confiança de que a nossa margem bruta será mantida, se possível até melhorada, no segundo semestre desse ano. Com relação a custos e despesas, que nós esperávamos ter ganhos mais significativos no primeiro semestre, tivemos uma diluição de 0,7, mas precisamos investir mais em marketing, mas com a implementação do orçamento base zero que estamos fazendo exatamente agora para o segundo semestre, com um trabalho específico que estamos fazendo, revendo todo o nosso processo de frete, que é uma despesa altíssima no varejo, como todo mundo sabe, com a implantação do projeto multicanal para o nosso e-commerce. Os CDs do Sul já entregam diretamente lá no Sul, estamos implantando agora no Nordeste, isso vai reduzir o custo do frete e vai melhorar a velocidade da entrega dos produtos aos nossos consumidores. E, não menos importante, a maturação das lojas. Nós entendemos que em 2014, temos falado que um terço das nossas lojas ainda não estavam maduras, o tempo vai passando, introduzindo nossos modelos, nossos sistemas, como acabei de falar sobre na área de vendas. Então isso fará com que as nossas lojas vão começar do Nordeste e a do Baú crescem de produtividade e rentabilidade, e dentro de mais um ano já deverão estar no mesmo patamar das demais lojas da empresa. Então, por tudo isso, a nossa confiança cresce juntamente com os resultados, e nós estamos absolutamente convictos e que vamos entregar, como temos começado a fazer a partir desse ano, resultados melhores para os nossos investidores. Eu agora gostaria de dizer que nós estamos muito satisfeitos com o resultado desse trimestre. Temos aqui toda a diretoria executiva, junto aqui comigo, com o Roberto, o Frederico, da área de operações, a Isabel, administrativa, a Tatiana, de relações com investidores, o Marcelo Ferreira, que é o nosso diretor da Luizacred, se tiver alguma pergunta específica de Luizacred, o nosso diretor de controladoria, o Marcelo Rodrigues, o nosso pessoal de RI, Anderson Rovils, estamos todos aqui bastante satisfeitos com o que estamos apresentando e absolutamente à disposição dos senhores para qualquer pergunta que os senhores queiram fazer, qualquer questão que venham a ter sobre esse nosso segundo trimestre de 2013.
Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas apenas para investidores e analistas. As perguntas que forem feitas pela internet serão respondidas posteriormente através do e-mail e estaremos à disposição para eventuais dúvidas. Caso haja alguma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. O senhor Ricardo Boiarte, do Bradesco, gostaria de fazer uma pergunta.
Oi, bom dia a todos. A minha pergunta está relacionada um pouco a essas expectativas para o restante do ano. Eu queria saber se a gente conseguir normalizar a base de comparação, né? Tem alguns programas que começam a beneficiar vendas para o setor, como Minha Casa Melhor, tem a desoneração de smartphones. Mas se a gente tentar excluir, né, esses efeitos pontuais, o ambiente econômico, né, o ambiente de demanda, ele na margem está melhorando ou piorando no segundo semestre, dada a disponibilidade de renda, a confiança do consumidor, enfim, as variáveis aí que afetam demanda para esse segmento. E também se vocês puderem comentar um pouco acerca do ambiente competitivo, como que tem evoluído, enfim, se tem muita agressividade no mercado, se tem melhorado. São esses os dois pontos que eu gostaria de abordar. Obrigado.
Muito obrigado, Ricardo, pela sua pergunta. São dois pontos importantes. Gostaria de dizer que nós tínhamos comentado no fim do ano passado, nesse primeiro trimestre, que nós buscaríamos entregar um same store de um dígito alto e dois dígitos baixo do total da empresa. Isso mesmo com o desaquecimento da economia e com os problemas que aconteceram em junho, nós conseguimos entregar. Nós conseguimos entregar por força da melhoria dos nossos processos, investindo muito na nossa equipe, motivando o nosso pessoal. Nós temos um sistema de comunicação que nós consideramos como muito importante junto à equipe. Enquanto nós não virmos mudança no desemprego, por isso que nós mantivemos a nossa base de crescimento para o segundo semestre. O mês de julho foi um grande incentivador dos seis meses restantes. O primeiro mês do semestre foi extremamente importante para a gente. Nós conseguimos superar as metas, praticamente todas as lojas, fomos acima da previsão, talvez alguma coisa represada em junho, mas se não houver crescimento do desemprego, se a inflação continuar sob controle, porque uma coisa que afeta muito o varejo é quando começa a crescer a inflação, o consumidor começa a perder a confiança. Isso também, coincidentemente, a inflação apresentou agora, no mês de julho, valores baixíssimos. O desemprego continua na mesma faixa. Então, nós não vamos olhar o meio copo vazio, nós vamos olhar o meio copo cheio. Nós temos que trabalhar a nossa equipe e estamos conseguindo. Então, esse é o enfoque do Magazine Luiza, né? O Magazine Luiza, nas dificuldades, ele vai para cima. E nós temos os mesmos concorrentes, também valorosos, que investem muito em mídia, no mercado e tal. Nós também procuramos trabalhar no mesmo diapasão. Vamos olhar o copo meio cheio. Estamos olhando o copo meio cheio e por isso que estamos mantendo a mesma o mesmo orçamento de vendas para o segundo semestre de 2013. Estamos bastante convencidos, bastante confiantes de que nós vamos conseguir chegar na nossa meta no final do ano.
Legal, muito obrigado, Nilson.
O senhor Fábio Monteiro, do BTG Pactual, gostaria de fazer uma pergunta.
Bom dia a todos. Eu tenho uma pergunta sobre o programa Minha Casa Melhor. Eu queria ouvir um pouco as expectativas de vocês, principalmente considerando a fatia de mercado aí que vocês têm hoje, se vocês acreditam que pode ter uma parcela maior dentro desse programa. Queria ouvir também das vendas de julho, se vocês podem dar algum colo dentro desse programa, como é que foi, e o perfil do cliente desse programa, se é muito diferente, o ticket médio. Queria dar um panorama, assim, eu sei que está no início, mas queria entender como é que está indo o Minha Casa Melhor. Obrigado.
Nós estamos vendo muito positivamente, Fábio, Minha Casa Melhor. O ticket médio é um ticket médio relativamente alto, que são produtos, né, geladeiras, televisores e tudo mais, é um ticket bom. A gente tem uma expectativa no Nordeste muito grande, porque o Nordeste, o Brasil como um todo, ainda tem muita gente que não tem TV LED, que não tem geladeira frost free, mas as pessoas, smartphone, as pessoas começam cada vez mais a procurar os produtos melhores e que dá um ticket médio maior. A nossa expectativa, se comentou que há uma expectativa de 1 milhão de produtos que vão ser colocados no mercado por conta do programa Minha Casa Melhor. E o crescimento, o julho começou timidamente, agosto já começa a fluir mais nas nossas lojas, e também deve estar acontecendo em outras empresas. Nós não temos assim um valor que pudéssemos, nesse momento, colocar para vocês. É muito cedo. Eu tenho a impressão que no terceiro trimestre nós já vamos ter números reais, realizados, né, para poder falar melhor para vocês. Mas nós estamos considerando dentro desse, quando eu falo que nós estamos mantendo o nosso orçamento para o segundo semestre, nós estamos considerando o programa Minha Casa Melhor, sim. Estamos vendo isso com muita positividade. O Nordeste, por exemplo, é um lugar, é uma região onde a gente poderá ter um crescimento bem maior até do que o Sudeste. Então, vimos positivamente. É o primeiro mês. Esse primeiro mês, como nós nos preparamos muito aqui no Magazine Luiza, todas as áreas participaram ativamente desse projeto, até pelo envolvimento da nossa presidente. Então, fazia todo sentido que o Magazine Luiza estivesse na ponta desse programa. Então, e nós vamos apostar nele, sim. É muita gente que não teve acesso ainda ao crédito e que vai ter, pelo fato de ter comprado a casa através do programa Minha Casa e Minha Vida, poder mobiliar, poder equipar e assim por diante. Então, é positivo. Para nós, é um fator positivo e está sendo considerado dentro do nosso orçamento de vendas para o segundo semestre.
Legal, Marcelo. Obrigado. Uma outra coisa sobre despesas. Vocês falaram bastante aí no release de resultado, mas eu queria especificamente sobre o orçamento base zero e o projeto de entrega multicanal. Queria saber se vocês poderiam passar uma ideia de impacto desses planos aí no segundo semestre, no ano que vem. E até se puderem dar uma ideia de margem EBITDA que vocês acreditam que seja sustentável aí em 2 a 3 anos, já incorporando esses benefícios do plano de redução de despesas.
Desde o IPO que a gente fala de 5% a 6% de EBITDA, né, de EBITDA. E já conseguimos agora nesse segundo trimestre, e nós vamos trabalhar para isso ir crescendo. A gente não faz o disclosure futuro, a gente sempre fala dos números realizados, mas nós vamos, para o ano, a gente já deverá certamente crescer o EBITDA. Hoje está, esse trimestre é o 5,1, E nós vamos trabalhar, nós falamos que trabalharíamos uma margem entre 5 e 6, mas a gente tem que, nós aqui internamente, nós temos que puxar esse número para mais, né? Então, nós vamos terminar a implantação do projeto Price. Nós estamos fazendo, nesse momento, um trabalho completo de frete em toda a sua extensão, do Sul ao Nordeste, inclusive com a consultoria especializada. Nós estamos, no segundo semestre, fizemos o diagnóstico, estamos implantando o OBZ nesse segundo semestre. Estamos fazendo, fizemos o ano passado, que nos foi muito importante, um trabalho na área de vendas. Agora estamos fazendo um trabalho na área de apoio junto com a Luizacred e com a consultoria também. A Luizacred já fez a parte dele, agora nós vamos fazer juntos a nossa área de apoio. Quer dizer, tudo isso são, da mesma maneira como a gente focou a integração das duas redes e todo o management da companhia trabalhava em cima disso, todas as nossas iniciativas visam a melhorar o resultado. Melhorar o resultado consequentemente, a nossa participação no mercado através das vendas, como nós estamos conseguindo, manter a margem bruta, mesmo no ambiente competitivo nas vacas magras, como a gente está, pelo menos nesse momento, estamos trabalhando, e racionalizando custos e despesas em todas as suas dimensões. Então, a consequência disso é a entrega. Estamos fazendo isso de uma maneira, sempre dizendo, de uma maneira gradual, mas consistente. Então, isso, nós acreditamos que, certamente, o resultado de 2013 será bem superior ao de 2012, até porque foi negativo. E o 2014, nós vamos ter full year de todos os programas, de todas as iniciativas que eu acabei de comentar com você e que está em pleno andamento dentro da empresa. Então, é foco da empresa, nós falamos isso, e estamos transformando em prática aquilo que nós falamos, porque não adianta falar e não colocar em prática. Estamos em todas as dimensões colocando em prática, inclusive a rentabilidade das lojas. Quando a gente fala em rever a área de vendas, como vimos, rever a área de apoio, como vimos, rever todas as despesas que estão acontecendo, está sendo visto nas lojas, estão sendo vistos nos nossos CDs, inclusive frete, e também fazendo isso na área administrativa da empresa. A consequência, mesmo num período de desaquecimento, terá que ser resultados melhores. É impossível ter dois grandes focos, crescimento, duas redes, integrar duas redes, que nós fizemos em 2 anos, e ter resultados muito positivos ao mesmo tempo. Agora o foco é resultado e nós vamos entregar o resultado de forma gradual. Não vamos apresentar trimestres espetaculares, vamos apresentar trimestres crescentes, trimestre a trimestre. Isso nós falamos no final do ano passado, no começo desse ano, quando apresentamos o resultado de 2012, falamos nesse primeiro trimestre, estamos falando agora no segundo trimestre consistentemente.
Ah, excelente, Marcelo, obrigado. E só uma última pergunta sobre o Luizacred. A gente tem acompanhado a melhora no nível de atraso sobre carteira, né, que vem caindo tudo, e apesar do crescimento do CDC, na verdade, eu queria até entender se vocês enxergam um nível ótimo de peso do CDC na carteira, né? Vem crescendo e já é 28% da carteira. Né, se vocês têm alguma meta interna nesse sentido e até se vocês veem algum risco de deterioração na qualidade do crédito no curto e médio prazo em função de renda disponível menor e piora na confiança do consumidor também. Obrigado.
Oi, Fábio. Marcelo Ferreira aqui da Luizacred está falando, tudo bem?
Tudo bem.
Deixa eu te falar primeiro na questão do controle de crédito e tudo mais, né? A originação está totalmente sob controle. E o que acontece? Quer dizer, a gente tem um alinhamento muito grande entre os dois sócios, né? Os dois sócios aportam aqui toda uma tecnologia. Primeiro o Itaú, nos modelos matemáticos e tudo mais, e a Luizacred no controle de originação na ponta. Então, tá, a Magazine Luiza no originação na ponta. Você tem ideia? A nossa presidente, toda segunda-feira, olha os indicadores aqui, de perda e tudo mais. Então, o acompanhamento é feito assim, minuciosamente, então está tudo sob controle. A segunda pergunta que você fez, a relação do CDC e do cartão. Eu diria que a nossa estratégia é oferecer a melhor condição de financiamento para o cliente. E Os produtos que hoje a gente tem em prateleira aqui na Luizacred permitem isso. Você tem ideia, você tem o CDC, você tem um cartão preferencial e você tem um cartão ouro. E eu posso jogar, e a gente está treinando a equipe de vendas, para entender a melhor necessidade do cliente e oferecer o melhor produto. Tem cliente que só quer fazer aquela compra. Oferecer um cartão para financiar aquela venda não faz sentido e dá prejuízo para a companhia. Então, ofereço o CDC e, mais na frente, ele quiser ter o cartão, ele vai ter uma história de crédito e aprovar com mais facilidade o cartão. Então, na verdade, a gente não tem um número fixo aqui. O que a gente quer fazer é que os clientes tenham as melhores condições. E, na verdade, quem vai dizer para a gente o percentual são seus próprios clientes.
Tá. Não, tá claro, Marcelo. Muito obrigado.
Obrigado a você, Fábio, pelas perguntas. Muito interessante.
Obrigado, Marcelo. Tchau, tchau.
A senhora Raquel Rodrigues, do Itaú BBA, gostaria de fazer uma pergunta.
Oi, bom dia a todos. A minha pergunta é em relação ao e-commerce. Queria ver se vocês podem comentar um pouco o que explica, né, essa desaceleração na taxa de crescimento das vendas nesse canal. Além da base difícil do ano passado, que já foi comentada, queria ver se teve alguma mudança em relação à estratégia do e-commerce, ou seja, de repente optar por um crescimento que talvez não seja tão forte, mas para ter um pouco mais de rentabilidade. E aí também, se puderem dar algum detalhe aí de margens e de como está a rentabilidade do canal, também seria interessante. Obrigada.
Bom dia, Raquel. Obrigado pela pergunta. Aqui quem fala é o Frederico Trajano, o diretor de operações da companhia. Bom, falando em relação ao e-commerce, a principal razão de uma desaceleração, eu diria, em relação ao ano passado é o fato realmente que a gente já publicou e já comentou que a base do ano passado a gente tinha crescido 45% no trimestre, no mesmo trimestre do ano passado, que é o segundo tri de 2012, né? E tínhamos crescido mais 40% no segundo de 2011. Então, tínhamos aí uma base difícil, um tough comp, e acho que em função, essa foi a principal razão. Tivemos dois bons meses, que foi abril e maio. A gente estava muito otimista em relação à venda do e-commerce no trimestre, mas junho foi muito ruim. Junho especificamente, acredito eu que de alguma maneira relacionado às manifestações. Estamos extremamente tranquilos e confiantes em relação ao número do ano, né? Estamos mantendo o orçamento do e-commerce para o ano. Já em julho, tivemos um resultado, foi o melhor mês do ano, o mês de julho, né, do e-commerce. A gente cresceu mais que todos os outros meses do primeiro semestre. Estamos com agosto bom, embora há pouco tempo, o agosto acabou de começar, mas agosto está bom também. Então, eu acredito que foi um fator isolado, a comparação em relação aos próximos trimestres é mais tranquila, porque crescemos menos no ano anterior, no terceiro tri, no quarto tri. Então, eu tô muito confiante, nós todos estamos muito confiantes em relação ao e-commerce. Não há nenhuma mudança de estratégia do e-commerce em relação à margem. A margem do ano passado era saudável, o nosso e-commerce, como a gente sempre falou, é rentável. Já era o ano passado, continua esse ano. Então, não tem nenhuma mudança de margem, de precificação. Pelo contrário, uma manutenção de crescimento com margem sustentável.
Tá ótimo, obrigada.
A senhora Irma Ziraz, do Goldman Sachs, gostaria de fazer uma pergunta.
Olha, bom dia. Eu queria voltar ao assunto da Luizacred. Eu vi que vocês sim melhoraram o índice de inadimplência no over 90 no ano contra ano, mas olhando tanto tri contra tri, ou contra março, contra final do ano, e também olhando o ritmo da desaceleração, o ritmo da diminuição, da redução dos créditos em atraso over 90, estou vendo uma desaceleração lá, acho que caiu no ano contra ano 25% no início do ano, agora caiu bem menos. E ao mesmo tempo, vocês destacam o nível de provisões tem ficado menor, do que no ano passado e também menor do que no primeiro tri, o que fez com que o índice de cobertura caiu, né? Caiu de 147% ou até acima de 150% no final do ano para 126%. Eu queria queria entender um pouco qual que é os drivers que fizeram com que vocês talvez escolheram para diminuir aquele índice de cobertura, e se vocês acham que esse nível de 126% ou 120% é um nível confortável no qual vocês querem ficar. E depois eu tenho mais uma perguntinha. Obrigada.
Bom dia, Irma. Aqui é o Roberto. Tudo bem?
Tudo bem.
Deixa eu começar a explicação. Primeiro, falando que assim, a gente monitora os índices de inadimplência de curto prazo, vários índices, todos estão muito controlados e muito melhores até do que o ano passado. Falando do NPL, esse leve aumento de março para junho, ele tem a ver com carteira em renegociação, que diminuiu um pouco, por questões de sazonalidade e conservadorismo, mas isso não afetou o resultado da Luizacred, porque a Luizacred tinha provisões para esses créditos em renegociação. Então, a metodologia de provisionamento em SRS é a metodologia de perda esperada, que leva em consideração isso tudo. É uma metodologia aplicada pelo Itaú. Por isso que, assim, ela já tinha um excesso de provisões no passado, e isso não afetou o resultado. O resultado da Luizacred em FRS com essa metodologia foi esse que a gente reportou, de 20 milhões de reais. E o resultado, e assim, mesmo esse resultado, tem um outro dado que a gente colocou no nosso release, que foi o resultado da Luizacred, se fosse a inadimplência fosse medida esse ano e esse trimestre, pela lei 2682, que é do Banco Central, pelo mínimo de acordo com as faixas de atraso, né? E pelo BR Gap, que seria aí aplicando a lei 2082, o resultado da Luizacred foi de 29 milhões. Esse é o resultado que vai ser reportado para o Banco Central. E no semestre como um todo, 58 milhões. Quer dizer, foi mais do que em FRS. Então, a gente em FRS constituiu mais até provisões do que pelo mínimo do Banco Central pela lei 2082. Então, o NPL é um índice muito simples, ele só mede a atraso de 90 dias, mas, na verdade, a metodologia considera muito mais do que isso, considera o risco de cada cliente, considera o atraso em cada faixa de atraso, não simplesmente antes de 90 e após 90. Então, nesse sentido, a gente está muito confortável, tanto com a originação, as novas safras de crédito, quanto à qualidade da carteira atual, com o conservadorismo do resultado, que em FRS continua conservador, fazendo provisões em excesso, acima do que o Banco Central exige pela Lei 2082, e não vemos nenhum sinal de piora nesses indicadores. O índice de cobertura, ele é uma consequência disso tudo, ele é uma consequência da metodologia e não um alvo em si, entendeu? Então, o cálculo da provisão que vai para o resultado é baseado no credit score, no risco de cada cliente, nas faixas de atraso, de uma forma muito mais complexa. E o NPL e o índice de cobertura é só uma consequência disso tudo.
Certo, mas obrigada pela explicação, mas daqui para frente vocês entendem que como... Dado que você se sente bem confortável com os níveis de atraso naquelas faixas abaixo de 90 dias, seja nas novas safras, daqui para frente o PDD até deve continuar no ano contra ano caindo, e aí o índice de cobertura neste nível até fica confortável. Como normalmente acho que vocês costumam até ter um índice de cobertura, um colchão, vamos dizer, um pouco maior. Obrigada.
A gente tá confortável com o índice de cobertura atual. A tendência é de que o portfólio fique, sim, cada vez melhor. A gente tem sido conservador na concessão de crédito. os resultados, a gente tem a expectativa de que a Luizacred apresente resultados também consistentemente, cada vez maiores, com níveis de despesa de provisão sobre carteira proporcionalmente menores, sim. A gente está bastante confiante nessa tendência.
Nossa expectativa é que a Luizacred apresente agora em 2013, no ano como todo, o melhor resultado, assim como foi no primeiro semestre, de toda a sua história, mesmo com a rigorosidade e o conservadorismo que vem do Itaú Unibanco. Então, nós estamos bastante confortáveis com a performance da Luizacred em 2013.
Ótimo, obrigada. E a segunda pergunta, rapidinho, é sobre o impacto dos smartphones. Dá para separar, vem na linha de uma das perguntas anteriores, dá para separar um pouco o efeito que teve agora no segundo tri e o quanto que vocês ainda continuam vendo esse efeito agora em julho e mais para frente? Tem algum efeito relevante no mix que a gente deveria considerar para frente deste produto ou não é nada relevante? Obrigada.
A nossa área comercial, a performance do primeiro semestre foi excepcional. A projeção da nossa área comercial continua para o segundo semestre também como muito acima da média. Então, e nós temos crescido a nossa participação no market share dessa categoria. Então, assim, é uma categoria dentre tantas, mas eu também não vou aqui apontar como algo que fosse determinante. Ela está contribuindo para a gente manter. O que está contribuindo? É a força da nossa equipe de vendas, a motivação, é o Minha Casa Melhor, é o smartphone e é a manutenção das demais categorias vendendo no patamar um pouco acima do ano anterior, portanto, crescendo same-store sales com visto alto, entendeu, Irma? Quer dizer, isso é um conjunto de coisas. Agora, eu fiz o destaque do smartphone porque é verdade, é o objeto de desejo e tem crescido acima da média. Então, é por isso que nós apontamos como item específico.
Mas na média ele ganha uma margem bruta comparável com o resto dos produtos?
A margem bruta do celular ela é superior à margem média da companhia, bem superior.
Obrigada.
Tá. O senhor Tobias Tingen, do Santander, gostaria de fazer uma pergunta.
Bom dia, parabéns pelos resultados. Eu queria fazer uma pergunta para o Frederico, que falou de e-commerce. Eu queria saber se você poderia, talvez, dar algum tipo de guidance. Você falou que nada mudou, a projeção por ano de vocês está mentida com relação ao e-commerce. Você poderia dar uma ideia do que vocês estão trabalhando? Vocês querem crescer em linha com o mercado, acima do mercado? Porque, na verdade, a dúvida que fica é se, para você crescer em linha com o mercado, será que você não está naquele ponto que a tua margem, eventualmente, começa a ser pressionada? Que a gente viu várias empresas botando o pé no freio, mudando um pouco a estratégia, reduzindo o crescimento para preservar a margem. Não é o que você indicou que está acontecendo, mas se você pudesse elaborar um pouco em relação a isso, Frederico, acho que ajudaria.
Bom dia, Tobias. Obrigado pela pergunta. Voltando um pouco ao e-commerce. Então, reforçando assim, o que eu falei, já adicionando alguns componentes aqui. Então, o e-commerce, nós estamos vindo, a gente cresceu bem acima do mercado nos últimos 2 anos, né? Então, crescemos aí no primeiro semestre do ano passado, já se pegou algo quase 50%, né? A mesma coisa no primeiro semestre de 2011. Então, estamos aí ganhando market share consistentemente. A base de comparação começa a ficar um pouco mais difícil, menos difícil no segundo semestre desse ano, né? É o que já aponta aí nosso mês de julho, que eu comentei para você que nós estamos crescendo bastante. Começo do ano, em algumas outras oportunidades, nós temos falado um pouco, em torno de 20% a 30%, de crescimento para o e-commerce esse ano, considerando uma base de comparação muito difícil, e eu reforço que estou absolutamente convicto de que isso vai acontecer, já considerando aí que nós crescemos 17% no primeiro semestre contra uma base difícil, a tendência é que a gente tenha um número superior a esse no segundo semestre, para a gente estar aí nesse range que a gente passou em outros calls, em outras oportunidades, de 20% a 30% de crescimento. não temos nenhuma pressão de margem. A gente sempre foi racional em relação à margem bruta do e-commerce. As despesas do Magazine Luiza são muito menores do que do mercado, porque o e-commerce ele compartilha toda uma cadeia de suprimentos das lojas físicas. Então, são despesas marginais, né, em relação a gente. A gente tem muito conforto em relação às despesas do canais. A gente tem, o projeto multicanal, o mesmo caminhão que entrega para a loja física, a mesma rota da loja física. A gente está colocando o produto do e-commerce em todas as rotas da companhia. São mais de 1.000 rotas que o Magazine Luiza tem, rotas de caminhão. Antes a gente tinha outra transportadora que, por exemplo, saía de Louveira para fazer entregas em Caxias do Sul, sendo que a gente tinha um CD próximo, né, à cidade de Caxias do Sul. E agora, com o projeto multicanal que o Marcelo escreveu no começo, nós estamos compartilhando as rotas e vamos ter um benefício muito grande e uma redução significativa, tanto de prazo de entrega quanto do principal despesa do e-commerce, que é a despesa de frete, que você acompanha as empresas que têm o balanço publicado, que o principal despesa de e-commerce é frete e entrega. Então, assim, a gente está muito confortável, não há nenhuma mudança de estratégia, existiu sim um trimestre com uma base de comparação mais difícil, principalmente afetado pelo mês de junho, que eu acredito que teve um efeito aí das manifestações para o Magazine Luiza, no nosso caso, mas o julho foi muito bom, agosto começou bem, a gente está otimista para o semestre.
Maravilha, Frederico, obrigado. Eu queria fazer outra pergunta com relação ao capital de giro. O que vocês podem dar de guidance aqui para frente, principalmente na questão de fornecedores?
Boa tarde, Tobias. É Roberto.
Boa tarde.
O que a gente pode falar é capital de giro como um todo. Começando com estoques, a gente tem trabalhado bastante para melhorar o giro dos nossos estoques. Algo que, com a integração do Nordeste, a gente pode aplicar, está aplicando e ainda temos espaço para melhorar em função da aplicação aí dos mesmos sistemas, dos mesmos procedimentos que a gente já tinha no Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Então, a gente tem uma expectativa de uma melhora também gradual e consistente no giro dos estoques. No que diz respeito a prazo de fornecedores, a gente já tem um prazo bastante alto comparado com a média de mercado e sempre foi mais ou menos o mesmo prazo atual. Ele é um prazo que cobre o nosso estoque, então a gente não tem a necessidade de capital de giro vinda de estoques, basicamente, porque nosso prazo de fornecedores cobre o nosso giro dos estoques. Isso sempre foi assim, a gente espera manter, e na medida que a gente melhora o giro dos estoques, esse capital de giro negativo fica melhor ainda. Basicamente, a nossa necessidade de capital de giro, ela vem de duas contas. Uma é cartão de crédito de terceiros, que uma parte a gente desconta e uma parte a gente mantém no balanço, e também de impostos a recuperar, que é um outro item do nosso balanço, que cresceu bastante nos últimos anos em função do processo de substituição tributária, que a gente espera reverter nos próximos 2-3 anos. Já começamos a reverter no estado de São Paulo desde junho, adotando uma nova dinâmica de recolhimento de substituição tributária, válida para o estado de São Paulo. Então, a gente espera uma melhoria aí no capital de giro, também gradual, na medida em que a gente consegue os regimes especiais em todos os estados que têm substituição tributária, mas é algo que a gente espera aí reverter nos próximos 2-3 anos, assim como a melhoria no giro dos estoques. Mas em relação ao prazo médio de fornecedores, de compras, a gente não tem nenhuma expectativa de alteração, não, Tobias.
Maravilha, está ótimo. Então, obrigado de novo.
A senhora Fernanda Faria, do Banco Espírito Santo, gostaria de fazer uma pergunta. Bom dia.
Eu gostaria de saber o seguinte, se vocês conseguem quantificar para a gente, em termos de porcentagem da receita, o quanto que a desoneração da folha ajudou, né, em termos de queda de despesas de vendas, e o quanto que isso acabou sendo neutralizado por uma necessidade maior de investimento em marketing. E o que, que a gente pode esperar para frente aí para os próximos trimestres. Obrigada.
Boa tarde. O que a gente pode compartilhar é que a desoneração da folha, ela deve representar, varia, né, mês a mês, em função do faturamento, naturalmente, mas, na média, ela deve representar cerca de 30 basis points sobre a receita líquida. Sobre os esforços de marketing, eu acho que é um conjunto de despesas que vocês podem ver pela variação do SG&A, quanto que a gente economizou em relação ao ano passado versus essa economia de impostos sobre a folha que a gente mencionou agora.
Ok, obrigado.
Obrigado.
Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. O senhor Pedro Pessoa, do GTI, gostaria de fazer uma pergunta.
Oi, bom dia a todos. Você pode comentar um pouco aí dessas despesas não recorrentes? Tanto na loja Maia, na incorporação da loja Maia, eu entendi que não tinha mais nada vindo aí dessa incorporação, e um pouco e o que aconteceu aí na provisão aí das perdas prováveis aí com o CMS, que a gente confia, o que aconteceu aí nessa linha. Obrigado.
Boa tarde, Pedro. Bom, começando com a parte da integração da Maia, não foram despesas de integração, despesas caixa, que a gente falou que a gente acabou a integração o ano passado, que não teria mais nenhuma despesa de integração e, de fato, não temos mais nada relacionado à integração. O que houve foi, em função desde o começo do ano, a gente está operando no mesmo sistema, e fizemos a incorporação dos saldos contábeis, do balanço societário da Lojas Maia, e aplicamos a mesma metodologia, por exemplo, para vários testes contábeis, incluindo, por exemplo, perda, contagem de inventário, identificamos algumas diferenças e fizemos o write-off disso, e não temos nenhuma expectativa de que vamos ter mais despesas dessa incorporação societária, mas, de novo, não é caixa, não teve nenhum efeito no caixa, não foi nenhuma despesa de integração.
Tá, entendi. Foi um one-off, mas também.
Isso. E, segundo, em relação às provisões fiscais, a gente aproveitou o momento e, por conservadorismo, aumentamos o nosso saldo de provisões fiscais no nosso balanço. Temos um saldo bastante conservador no nosso passivo. Não temos nenhuma alteração relevante no nível de riscos da companhia. A gente é muito conservador e muito responsável. O Magazine, acho que vale mencionar, a gente tem um comitê de auditoria e risco que responde para o conselho de administração, com participação de membros externos, e temos também o Conselho Fiscal com a participação de membros indicados pelos acionistas minoritários. E temos aí todos os nossos assessores legais e os auditores externos. Acho que a gente está muito confortável com essas provisões. E não tem nenhum efeito caixa no curto prazo, nem esperamos que tenha no médio prazo, na medida em que a gente continua responsável e conservador com todos os nossos processos.
A gente deriva, principalmente das operações de e-commerce,
as questões aí de onde sai o produto, CD, e que agora com muitos CDs você ainda não tem mais esse risco, pode ser?
Não tem nada a ver com nossa operação no e-commerce, não. Tem a ver com impostos, principalmente ICMS, que a empresa discute. A gente até explicou um pouco nas nossas notas explicativas que a empresa aderiu a um programa especial de parcelamento do Estado de São Paulo no mês de junho, liquidou vários processos e, em função disso, decidiu aumentar o conservadorismo relacionados a outros processos, mas não tem nada a ver com e-commerce, não.
Só uma última pergunta, como está aí a cabeça da empresa em relação ao programa de recompra de ações, né? Agora estão com 55 milhões de lucros acumulados, acho que tem espaço para uma recompra.
Nós não temos ainda uma definição com relação a isso, Pedro. Então, se houver alguma definição, a gente certamente que comunicará, mas no momento não temos comentários a fazer sobre esse assunto.
Tá certo. Obrigado, Marcelo. Bom dia.
A senhora Alice Fernanda Frizzi, do Preve, gostaria de fazer uma pergunta.
Bom dia a todos. Eu queria saber, assim, o quanto que representou para o resultado do semestre, do trimestre da companhia, a venda do CD de Louveira. E se não houvesse essa receita extraordinária, né, da venda, como seria o resultado?
Boa tarde, Alice. Tudo bom?
Tudo bem.
A venda do CD, ela representou 205 milhões de reais de caixa, de resultado 126 milhões de reais da transação em si, e líquida das outras despesas não recorrentes que a gente mencionou, da incorporação da Lojas Maia e das provisões fiscais, a gente teve um efeito bruto de imposto de renda da ordem de 65 milhões de reais, líquido de imposto de renda da ordem de 40 e poucos milhões de reais. Então, por isso que o nosso resultado, na visão recorrente, ele foi de 11, 12 milhões de reais, comparado com 54, 55 milhões de reais no total.
Ah, tá. Então, 11, né?
11,5.
Esse é o lucro da operação da companhia.
Tá bom. Obrigada.
O senhor Vitor Pascoal, do Itaú BBA, gostaria de fazer uma pergunta.
Boa tarde a todos. É uma pergunta específica, voltando ao tópico da Luiza Cred, aproveitando a boa explicação do Beto numa pergunta anterior. As renegociações, elas são bem importantes, né? Quando a gente conseguia acompanhar, elas chegavam a um nível relevante da carteira. E o Beto mencionou que houve menores níveis de renegociação agora. E por que houve essa decisão de diminuir o nível de renegociação? Se foi muito pontual, se foi relevante, e o que a gente deve esperar para frente? Obrigado.
Boa tarde, Vitor. Obrigado pela pergunta. Na verdade, houve uma redução proporcional da carteira em renegociação. A gente não reporta mais o resultado da Luiza Cred em BR Gap para o Banco Central todos os trimestres, mas no mês de junho, o semestre, sim, a gente vai reportar. Então, em breve, vocês poderão ver também o resultado da Luiza Cred no Banco Central, com um detalhamento da evolução da carteira da Luiza Cred por nível de risco de cada cliente, e também o saldo da carteira em renegociação, a evolução desses saldos. Na verdade, essa diminuição do saldo, ela tem a ver um pouco com sazonalidade e um pouco com o foco na renegociação de clientes que têm maior propensão a pagar, mas não é nada que seja muito relevante. E, de novo, a gente está muito confiante com a qualidade do crédito. A gente tinha provisões mais do que suficientes para carteira em atraso, para carteira em renegociação, e continuamos fazendo provisões acima do mínimo e de acordo aí com a expectativa de perda da metodologia do próprio banco.
Entendi, tá ótimo. Obrigado, Beto.
Obrigado, Vitor.
Não havendo mais perguntas, gostaria de passar a palavra ao senhor Marcelo Silva para suas considerações finais.
Eu gostaria de agradecer a todos que participaram da teleconferência e quero aqui, junto com os meus colegas, meus companheiros de trabalho, reafirmar a nossa confiança de entregar aquilo que prometemos no início do ano e apresentar resultados graduais e consistentes, positivos. Deveremos apresentar no final do ano um resultado bem superior, bem melhor do que apresentamos no ano passado e certamente que nós vamos conquistar os resultados em 2014 na sua plenitude, no ano completo. Então, nós estamos muito confiantes, acreditando no trabalho que está sendo realizado, na questão de foco. Colocamos sempre o cliente em primeiro lugar e, em seguida, os resultados da companhia, que é o que está acontecendo ao longo do período. Então, eu quero agradecer novamente a todos e até uma próxima oportunidade.
A teleconferência dos resultados do segundo trimestre de 2013 do Magazine Luiza está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia. Podem desconectar suas linhas agora.